acaso você saberia o que acontece quando fundimos Catum?
Catum?
Um cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum. Um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental. Sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Bem-vindos a mais um Catum Plus. Depois de uma breve pausa aos podcasts do Plus, nós estamos de volta. Não resiste.
Desculpa, mano.
Não resiste. Não consegue. Faz tempo, né? Faz tempo que você não escutava, né?
Faz.
Porra. Então, estamos de volta. O que aconteceu foi problemas pessoais e tal, mas gravamos mais um podcast da linha oficial do Catum, né, Craft? Qual foi o último podcast que nós lançamos?
Foi Anime dos Anos 2000.
Anime dos Anos 2000. Um milagre de edição aquele podcast.
Nossa, milagre. Esse foi. Meus parabéns, Craft.
Milagre não, mano. Você transcendeu um milagre.
Mas se você estivesse aqui do meu lado, eu te dar um abraço, cara. Pô, mano, eu vou te falar uma coisa. Se você tá tentando fazer um novo podcast aí e tal, algum ouvinte, mano. Cara, evite gravar podcast com gaúchos, mano. Só isso.
É verdade.
Isso é um problema.
Não tem como discordar mais.
Do Sul,
porque gaúcho, mano. É foda, mano. Gaúcho é foda.
Gaúcho é foda.
Esse povo do Sul, mano.
Cara, a edição
de podcast. Adoro uma piroca, mano, na boca.
Nossa. Bem, aí
você tá falando, né, mano?
É, o Valente já quer cortar o podcast no começo.
Bom, não, é que a gente já ofende metade da galera já.
Bem, teremos no futuro, quem sabe, daqui a quê, uns 2 anos, um podcast só sobre ofensa, basicamente. Ofensa a você, ouvinte, talvez. Espero que não, mas...
É.
Vai acontecer ofensa com gente do cast.
Ô, na moral. Ô, Valente, conta aí, velho, que você digitou otaku no Google, o que apareceu?
Então, como a gente vai gravar o Plus, a gente sempre pesquisa notícias e tudo mais. E eu fui no site otaku.pt, que é um site de notícias, muito bom, inclusive, sobre animes e mangás. E eu digitei otaku e o Google completou com fedido.
Aí, mano, tá vendo, velho? Não é a gente, é o mundo.
É engraçado porque é verdade, velho. É real, cara, não adianta. Bem...
Caralho, tu sabe que o podcast vai ser bom quando nem passou da abertura e a gente já tá xingando alguém, mano.
A gente já tá ofendendo.
Mano, não é... Não, mas isso aí, mano.
Isso aí não é um problema.
O que importa com essas pessoas, mano? Elas são o nosso público-alvo, são...
O pior é que vocês estão falando de fedido, mano. Eu tô vendo um vídeo aqui agora, está o Fernandão com mais de 200 mil pessoas em volta.
Nossa, que rema!
Quem é Fernandão, velho?
Fernandão não, Perdigão. Você lembra o Perdigão do jogador?
Oh, lembro.
Então.
Caralho.
Mito.
Mano, então, é isso. O Catum está de volta.
Por que o cara fede, velho? Eu não tô entendendo. Porra,
eu não consigo que continuar o podcast.
Mano, porque o Perdigão já tem uma cara feia, já tem aquele cara, aquele jeitão de sujo,
então,
tá ligado?
Só porque o cara é feio, o cara é fede,
não,
mano.
Porque o cara tem jeitão de sujo, mano. Aquela barba mal feita, aquele jeitão de sujo. Claro, por isso que o cara é limpinho, tá ligado? Mas, porra, quem não sabe?
Ah, mano.
Beleza, então. Ele é feio, fede.
Tudo bem. É, exato.
Quem tá falando é tu, mano.
Com essa declaração, eu deixo claro que o podcast do Catum também tem posts muito interessantes falando sobre mangás e animes, com o post do Valente falando sobre as teorias da morte do Mihawk, né? Sobre grandes episódios, grandes teorias aí do mundo dos animes e mangás que estão sendo colocadas em vários posts. Inclusive essas
pessoas... A morte de Bleach.
Exato.
É, na verdade, o último respiro de Bleach. O último respiro.
Fizemos análises de venda da Shonen Jump, né?
Easter egg no mundo dos animes e mangá.
Porra, mano, tem até Pokémon, velho.
É, transmídia.
Transmídia.
Transmídia. Me senti... Quando eu li o post, eu achei que era o post do Braincast.
Olha só. Você
quando eu li o post, eu pensei que era o Pablo Vittar que tinha escrevido.
Quando eu vi o post...
Caralho, quase gastou, mano.
Não.
Transmídia.
Nossa, velho. Valente. Nossa. Puta, velho. Por incrível que pareça, você é ouvinte do Catum, essas pessoas que são doentes mentais também conseguem escrever igual pessoas normais. Não é incrível isso? A gente deve estudar isso. Mande pro seu cientista mais
isso
próximo.
Isso que a pessoa não tá ouvindo audiolog, então...
É. Aí tem um audiolog do Lucas falando que opinião é uma bosta.
Basicamente, eu falei que opinião é uma bosta. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas tem audiolog falando de gêneros, como o mistério, por exemplo. Olha só.
É, já incluía no transmídia também.
Já incluía no transmídia, né, mano? Porque todo mundo sabe que o meu coração é trans.
Exatamente.
Exato. E com essa bomba que não é nem um pouco factual, nós vamos passar para as nossas notícias. Então vamos passar para as nossas notícias aqui. Encabeçando as nossas notícias aqui, nós temos um anúncio, basicamente, que é o lançamento de mangá de Oyasumi Pum Pum, que vai ser lançado aqui no Brasil pela editora JBC. Essa masterpiece de Neil Asano que agora chega em terras tupiniquins.
É isso aí, eu achei que nunca ia sair, de verdade. De verdade. Tipo, você pensar no cenário de mangás nos 4, 5 anos atrás, eu nunca imaginava que ia sair tipo obras do Urasawa, nunca achei que ia sair obras do Inio Asano, esse tipo de coisa, tá ligado? Então,
sim.
É, cara, a gente deve ter comentado em algum MD lá alguns anos atrás.
Não fala o nome do Declan, não, mano.
É. Então, mas era só porque eu tenho certeza que a gente deve ter comentado.
MD é a banda, tá? A banda norueguesa.
Exato, é.
Do Denis Salcedo.
Isso.
É por causa que a gente faz uns trabalhos na banda e a gente comenta coisas lá.
Exatamente, a gente tem uma banda norueguesa, pra quem não sabe, a gente fala norueguês.
Exato. É uma banda de post black metal hardcore. A gente canta post black metal hardcore norueguês. E chama MD e lá...
É nada, mano, é pop, velho.
É pop. O pior que tem MD, a banda é MD, né? Mas é...
É um pop... É um pop... Como é que é mesmo? É um pop boy metal, é isso?
É isso, não. É porque...
MD é Swedish Boy Band, segundo o Wikipedia aqui.
E lá...
E os integrantes são Eric Seger Destin, Matias Andreasson e Denis Salcedo.
Eu sou Matias Andreasson. É...
E a gente já devia ter comentado em algum momento que a gente esperava que podia vir, mas era papo de, sei lá, 8, 10 anos. E veio mais cedo do que a gente imaginava, né?
E eu acho que isso é muito devido ao sucesso de Solanin, tá ligado? Solanin fez um sucesso razoável aqui no Brasil, tá ligado? E acho que é por isso que eles meio que confiaram, tipo assim. É porque a real é que Popum é uma obra, tipo assim, muito cerebral pra galera do Brasil ler.
Cara, mas é uma obra hypada na internet, né?
Eu acho que não é nem parte porque Solanin fez sucesso. Eu acho que é muito pelo que o cenário de mangá no Brasil tem evoluído, tá ligado? Então, eu acho que eles têm trazido alguns mangás um pouco diferentes, mais ou menos na linha de Pum Pum, que é mais slice of life, coisa do tipo, que mexe mais com o psicológico. E as pessoas têm gostado, têm comprado e eles viram oportunidade, já que o Pum Pum faz um puta sucesso na internet, todo mundo ama o Pum Pum.
Eu sei que essas histórias mais cabeças estão começando a fazer sucesso. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinha um cara que eu nem sabia que ele ia mangá lendo Monster, tá ligado? Então, tipo, eu sei que tem uma galera que tá começando a ler essas outras histórias que não são as mesmas histórias famosas de sempre, sabe? Mas ainda assim é meio surpreendente Pum Pum, porque Pum Pum é tipo, sabe o que é foda? A obra é famosa na internet, mas pra quem leu, tá ligado? Eu não via sendo uma obra tipo que é, sei lá, um cara chega, olha e fala, nossa, vou descobrir esse mangá novo, Pum Pum. um pinguim bizarro, tá ligado? Uns cenários fodidos e uma história que eu provavelmente vou ter que reler o primeiro volume porque eu não consigo entender nada.
É, cara, é muito... é bizarro. Eu queria falar uma coisa que era tipo, será que a parte de comics, o pessoal de comics tá vindo pra parte de mangá? Porque eu acho que tá muito assim também no Brasil. É, pessoal que costuma ler comic, continua comprando comic, só que como tem obras como Monster, você já citou, 20th Century Boys, Pluto, Vinland Saga, que são obras um pouco mais adultas, saindo, aí o público da comic que tá um pouco mais acostumado com esse tipo de história um pouco mais adulta e tudo mais, eles podem estar migrando também pro mangá, e às vezes trazer Pum Pum pode também atrair bastante esse tipo de público também, né?
Eu sei que a galera que tá saturada, sim, eu sei que comic ainda tá vendendo muito mais, até por causa do hype dos filmes merdos, tipo, eles estão tipo, vendendo cada vez mais. Só que a galera que tá super saturada disso, tá vendo histórias, tipo, mano, tem Eden e tem Blame agora, pra entender, tá ligado? Tipo, essas histórias estão aparecendo e a galera, quer que não, a galera tá, tipo, indo atrás dela pelo simples fato de que, tipo assim, sabe, putz, é a mesma história de sempre, é a mesma coisa de sempre, e até nos mangás, tá ligado? Aquele mesmo shonen de batalha, aquele menos noite, sabe? Então a galera tá pelo menos mudando um pouco, sabe? E o público tá crescendo e quer não, talvez não esteja também atingindo o público jovem tanto, então o público tá mais velho.
E isso que já tem uma condição de comprar do mais, não é só achismo de números, sabe? Agora é número concreto que a pessoa vai lá e compra.
Mesmo. Não, e também tem um detalhe, se você for com esses mangás como Blame, como GTO... como já tem, acho que um pouco mais extenso assim, a carga de público que ele pode ter, né? Sim. Mas como comentou, né? Até alguns outros, como o próprio 20th Century Boys, que veio mais um tempo atrás, que não encaixa muito o que eu vou falar agora, mas te lembrando, né? É, tu vê que esses mangás, eles já vêm numa qualidade um pouco maior, com um preço um pouco mais salgado, né? Mas normalmente é voltado pro público que pode pagar esse preço, né? Também tem esse detalhe. A Eden veio com um preço surreal, né? Também tem esse detalhe. Sim. Mas tu vê que a qualidade é um pouquinho melhor também, já mais bem trabalhado, né? Blame tá bonito pra caralho, por exemplo, o mangá de Blame.
Ah, aquelas edições únicas do Tezuka, que saiu, a última que saiu, que eu não lembro o nome.
As edições novas do Tezuka vem sendo bonito pra caramba. Acho que Kimba tá bem bonito, né, também.
É, então mas esse último Ayako que saiu é um preço absurdo, mas é tipo um bagulho de extrema qualidade, cara.
Não sei se vocês chegaram pra ver o Ghost in the Shell que saiu aqui no país, que custa 70 pau, mano, é caro pra caralho. É, mas ele tá bonito, tá arrumado.
Vagabond também, é 40 conto um volume. Só que é aquele.
Sim, Vagabond.
Só que o comics já faz isso. As histórias mais cabeças e tal, tipo, você não acha um mouse pra comprar por 20 reais, tá ligado?
É, eles vão pra encadernado.
Eles vendem, né? Encadernado, eles vendem caro. Você vai comprar um quadrinho do Moebius, que seja. Mas você vai pagar 100 contos.
Mas sinceramente,
o quadrinho do Moebius é caro pra caralho. Igual Saga, mano. Saga 52 reais mais barato.
Sim, é caro.
Sinceramente, eu acho que vale muito a pena ele de comic, porque é muito difícil você ver uma pessoa comprando uma comic hoje, tipo um encadernado, e trocar ele daqui 2 anos, tá ligado? Trocar ele daqui 2, 3 anos. Aquele encadernado do cara, troca, se tiver um relançamento mais bonito e o cara quiser vender o dele.
Pô, mano, na boa, nem isso, velho. Eu tenho o Watchman e Cavaleiro das Trevas aqui em casa. Eu já vi capa mais bonito que eu falei, mano, não dou dinheiro mais nessa porra. Não, já dei 40 bem. Pau, velho. Vai ser foda.
Tipo, vamos supor que eles lancem um com conteúdo extra, e você consiga vender o seu e você pegue o outro, tá ligado? Aí a pessoa troca. Mas eu digo, é muito difícil da pessoa trocar, tá ligado?
Não, mas...
Não, concordo.
Tipo, não que seja difícil, mas acontece muito de, tipo... Eu sei porque eu compro esses quadrinhos sempre no sebo, tá ligado? Retail, teoricamente. Porque... O foda, sabe o que que é? É que, tipo, essa porra desvaloriza de uma maneira, tá ligado? É isso que é foda, porque o cara vê... Vamos supor, você comprou 70 reais no Moebius, sabe? Se você quer vender, você vai vender, tipo, por 20, sabe?
É o aquele como é que é o nome? Aquele canal lá, o Resident Evil, né? Comprou R$70 e a moeba.
Caralho, mano. O maluco vai comer e cagar. Aí ele volta no meio da conversa.
Não vi, mano. O cara falou, comprei R$70 e a Moebius, mano.
Ah, meu Deus. Caralho. Eu acho que tá na hora da gente passar pra outra notícia. É isso, Pum Pum, grande obra. Se você tem dinheiro, compre, vale a pena.
Você vai falar da outra obra que eles anunciaram ou não? Vou passar reto.
É o Erased, no caso.
É o mangá, aquele mangá feio lá, mano.
É porque, eles, mano,
anunciaram o Erased também.
Eu vou falar, o anime é muito
mano,
melhor,
olha só,
não gasta dinheiro.
Tu quer saber a nossa opinião sobre o Erased? Vai sair um anime, uma podcast aí daqui a algum
gravado, já tá gravado.
Já tá gravado, só falta lançar, só.
Mas... vai demorar um pouquinho ainda. Dos três que tá ali, ó. Os três que eu tenho gravado
é
aí.
É o último.
Mas
é
o último que vai ser lançado. É o último que vai ser lançado, eu acho.
Mas dá pra dar um resumo geral. O anime é bem melhor, não gasta dinheiro à toa. Assiste o anime. Isso que
sinceramente,
eu
o anime é muito bom, na minha opinião, o anime é ótimo.
Não, o anime é muito melhor. O mangá. Não. Não leu o mangá. É a minha dica. Se você quer seguir ou não, aí é problema com você. Mas beleza. Vambora, vamos falar da próxima notícia. Então, bora falar da próxima notícia, que é uma notícia tanto quanto curiosa. Existe uma youtuber brasileira de nome Sati, que tem o canal Pense Geek, e recentemente foi descoberto que ela estava plagiando vídeos de outros youtubers gringos. O principal caso foi o do Mother's Basement, pra quem não conhece, ele é bem popular no YouTube gringo, acho que ele tem cerca de 500 mil inscritos. E ele é bem popular, tipo, no mundo dos animes e tal. Ele é um dos maiores lá dos Estados Unidos, porque é bem meio nichado, obviamente. E basicamente ela não copiou umas ideias. Ela pegou um vídeo inteiro, copiou o script inteiro e leu nos vídeos. E esse não foi o único caso. Então foram vários vídeos, praticamente o canal inteiro é uma cópia. E foi descoberto essa semana.
Tem gente que diz que até o nome do canal é uma cópia, né?
Porque
tem uma marca chamada Think Geek, né?
E o que é curioso é que, tipo assim, óbvio que o cara, ele fala que ele não... Isso que é mais engraçado. Ele fala, o próprio cara do Mother's Basement, ele fez questão de...
Parece o Gutinho, né, mano?
Parece o Gutinho. Parece. Tem a mesma cara de...
Gutinho, ex-integrante da nossa banda sueca.
Tá? Exatamente. Esse é o nome artístico de Andreas Andresson.
Mas então...
Era o antigo baterista.
No caso, ele comentou que não é a primeira vez e que ele já viu isso acontecer antes com vídeos dele. Só que essa é a primeira vez que ele viu copiarem todas as frases, tá ligado? Tipo, ela foi no extremo da cópia. Não foi tipo... Porque ele falou, já teve gente que pegou tipo o roteiro e pegou os tópicos e falou os mesmos, tá ligado? Mas geralmente, sabe, coloca o mínimo esforço de colocar em um lugar diferente. Ela não, ela copiou tudo.
É o que a gente faz em trabalho na faculdade, pá, tipo, você... O famoso parafrasear.
Muda a capa e já era.
Então, só que assim, eu descobri que assim, isso falando de produção artística, na faculdade a primeira coisa que a galera começa a falar, porque ó, vão ter os trabalhos, né? E eles devem... É óbvio que vai ter sempre um aluno espertinho que vai tentar pegar uma imagem na internet e falar que é dele, sabe? Vai ter um aluno espertinho que vai baixar um bagulho, tentar usar e falar que é dele, dar uma mexida. E todos os professores sempre falam logo no começo assim, se você pegar uma coisa que não é sua, todo mundo vai saber. E vai saber mesmo. Tipo, esse caso não é... É óbvio que ela tem, sei lá, quantos mil inscritos, então é bem óbvio que é...
Mais que o cara que ela plagiou, aliás.
Mais que o
ela
cara
tinha
que
papo falou. De 600, 700 mil.
Tipo, ela tem uns 150 mil a mais que esse cara aí.
O que é engraçado, né? O cara ficou até tipo, mano, ela tem mais jeito que eu, assim. Mas é foda, porque em coisas pequenas a galera descobre. Eu sei que tem caso de aluno na minha faculdade, por exemplo, que ele foi fazer o cenário do curta dele, E ele não dava tempo de modelar tudo, porque óbvio que tem gente que é idiota e faz coisas que não dá tempo de fazer. E ele baixou algumas coisas, tipo uns modelinhos, sabe? Tipo de mesa, cadeira, sei lá o quê, e jogou no cenário. Adivinha só? Descobriram. Tá ligado? Tipo... E era coisa, tipo, pecinha, sabe? Tipo, um computador que ele colocou num canto, sabe? É, então, tipo, você sempre descobre, velho. Tipo, coisa que é produção, sabe? Tipo, um roteiro, uma ideia, uma música. Tipo, assim... Se você copiar, as pessoas vão saber, tá ligado? Mais cedo ou mais tarde alguém vai saber. É difícil você passar abatido, saca? Tipo... Eu só fico...
E não é isso, tipo, se você fizer uma vez, passar batido, beleza, você deu sorte, tá ligado? Agora a mina é imbecil, ela fez assim, 5, 6 vídeos, 8 vídeos diferentes.
Não, mais.
É, mesmo, mas sabe o que é foda, mano? Mesma piada, velho, igual.
Mano, tipo assim, o que mais me assustou no vídeo dela inteira, tipo assim, pô, a gente produz conteúdo aqui, tá ligado? E eu acho que eu fiquei meio ofendido até pela produção de conteúdo que a gente faz aqui e a outras pessoas que tentam produzir conteúdo pela internet. É, cara, tipo assim, dá prazer quando você produz o conteúdo próprio teu e alguém vai lá e comenta e fala, porra, teu conteúdo, tá ligado? Pô, o que você fez, porra, foi barato. Porque você gastou tempo, caralho, tá ligado? É uma coisa que o moleque fala lá também na gringa, né? Foi isso que ele falou, ele, pô, cara, eu gasto tempo, eu gasto, sei lá, 24 horas pra fazer um vídeo e tudo mais e tal. E tipo assim, mano, uma coisa é você pegar um texto e você usar como base. Tipo, muita gente faz isso pra qualquer coisa, tá ligado? Você faz isso na academia, por exemplo. Você pega uma bibliografia e usa como base pra escrever o teu texto. Outra coisa é você vir, mano, na cara dura e só transcrever o texto porque tá em outra língua pra tua e achar que pode fazer. E o pior, você lê, porque tem vários vídeos dela que você consegue perceber que ela tá lendo o que tá ali.
Sim.
Tá ligado? Então, porra, é foda, velho.
É triste, porque que nem... Isso falando da gente também, tipo assim... Porra, eu gastei uma cota só pra fazer uma imagem pro post de One Piece, tá ligado? Só porque eu queria fazer uma imagem especial. É, porra, eu gastei mais tempo fazendo essa imagem do que ela gastou fazendo 30 vídeos, tá ligado? E aí você fica, tipo assim... Só que ela... Tipo, o foda é que a galera assiste a mesma coisa, tá ligado? E a galera seguia pela massa da manobra e pelo algoritmo do YouTube.
Não, a galera era maior que o cara que ela copiava, tá ligado?
É, aí você... É, tipo, que nem o cara falou, porque...
Então...
Tipo, eu segui o cara também, o Mother's Basement. Tipo, porque ele tem uns vídeos legais, tá ligado? É, os vídeos aí são longos, tem tipo 30 minutos, tá ligado? Tipo, e ele fala um monte dos bagulhos, tá ligado? Eu não concordo com o que o cara fala, mas tipo, eu sei que ele tem um trampo fazendo, saca? Tipo, e é foda, porque a mina tem mais reconhecimento, só porque o YouTube quer, tá ligado?
Cara, é realmente triste, porque inclusive nesse último texto que eu fiz sobre a teoria do... eu peguei ideias da teoria que foram criadas dentro do Reddit, que o Lucas tinha conversado com a gente, e eu falei no texto que eu tinha visto no Reddit algumas coisas, o que o Lucas tinha falado pra gente outras, e tudo mais, e eu deixei bem claro que eu peguei do Reddit, tá ligado? Eu não simplesmente falei, nossa, olha aqui a teoria que eu criei, tá ligado?
É porque não é errado você usar uma referência. Não é errado, tipo, no meu trabalho eu tenho muito isso. Tipo, tem referência pra tudo, tá ligado? Tipo, eu não faço nenhuma ilustração sem referência, saca? Tipo, tudo
assim. Sim, até porque eu não peguei o texto dos caras e só dei Ctrl-C, Ctrl-V e traduzi, tá ligado?
Sim.
E também eu tive o tempo, né, de escrever tudo e tudo mais.
E outra, no Reddit são várias pessoas dando ideia, não. Sim, é só um cara.
Mano, e o mínimo, né? Que tipo assim, você usou como base, né, Valente, que você tá falando.
Sim,
tu foi lá e falou assim, galera, usei como base isso aqui, ó. Se tu quer ler na real o que me falaram antes, eu tô fazendo um compilado aqui e dando minha opinião. Se você quer ouvir a opinião do outro, você quer ouvir da onde que eu tirei a ideia, tá lá. Você pode ir lá ler, tá ligado?
É, inclusive eu deixei os links todos no post, se vocês quiserem.
Mano, mas ó, aí pra mim, tipo assim, acho que a questão é muito foda isso, mas tipo assim, a questão aqui não é massacrar, tá ligado? Mas ó, tipo assim, os canais que ela plagiava, eu não vejo nenhum canal próximo do que seria isso no Brasil, tá ligado? Mother's Basement, o Digibro, tá ligado?
É.
Eu não vejo esse cenário de anime e mangá com um papo mais assim, você tá entendendo?
É que
isso eu acho meio foda, tipo, um papo mais de opinião, tá ligado? não tanto de, tipo, informação e, sei lá.
É porque tá entendendo? Isso, tem uma galera, a gente vai entrar no, na parte de YouTube e isso vai se alongar muito.
Sim, então... mas é que, tipo assim, eu concordo porque, assim, o que o Corpo tá dizendo é, tipo assim, ela tem uma relevância muito grande. É óbvio que isso vai cair na relevância do YouTube, que nem o Valen falou, isso tá um assunto vasto. É, mas o mundo dos animes, ele já é nichado, sabe? Dos mangás e dos quadrinhos no geral, sabe? Se não fosse filme de super-herói, talvez tivesse ainda menor, sabe? Já é nicho. Tipo, e não tem no Brasil conteúdo, tipo, não vou dizer de qualidade, mas um conteúdo, tipo, opinativo, um conteúdo que seja, sabe, que tenha muito mais estudo em cima.
Talvez tipo, até tenha, talvez até tenha, a gente não sabe.
Mas não é popular.
Tipo, você sabe, conhece algum, manda... Tipo, eu conheço alguns, por exemplo, acho que tem um que chama... Quadro branco ou página em branco, alguma coisa assim, mas ele não é específico. Sim. De anime e mangá, entendeu?
Ah, tem, então... tem, por exemplo, a Haru, que ela faz vídeos sobre mangá e anime. Que...
Ah, não, não.
Mas não é nada específico.
Mas não é tipo uma coisa de opinião tão forte assim.
É, eu tô vendo. Tem uns caras.
Ela fala uma coisa ou outra e tudo mais. São coisas. A maioria dos que tem relacionado anime e mangá, ou é cara fazendo. Unboxing de mangá que comprou, ou falando.
Ou
que...
uma coisa tipo muito genérica, tá ligado? Tipo,
meus animes favoritos, melhores personagens.
Exatamente, isso aí.
Falando sobre o capítulo da semana, essas coisas.
É isso. É tipo, porque lá fora na gringa.
Não que isso seja ruim, mas eu sinto falta de uma coisa mais de opinião.
Acho que na gringa.
Fazer um texto, entendeu?
Os canais, tem alguns canais grandes que nem o Mother's Basement, ou o Digibro, ou o Gigank, eles são grandes. E eles fazem conteúdo que é mais, sabe? Eles dissecam mais a obra. Só que você tem até caras, tipo, o Super iPad Wolf, sabe? O Canipa Effect, que eles falam, tipo... Um fala de, sabe? Staff, de animadores, sabe? De, tipo, da galera que produz o anime, sabe? O outro fala especificamente de coisas, tipo assim... Ah, vou pegar um anime tal e falar, tipo, do sound score dele e vou, tipo, detalhar as músicas e falar como ela é composta, sabe? Tipo... É um negócio que é legal que tivesse relevância. E é engraçado porque, em vez dessa mina, tipo, parar, olhar esses vídeos e falar, e se inspirar por eles e tentar fazer um conteúdo parecido, o que seria interessante, porque ela tinha um alcance muito grande, né? Ela resolveu simplesmente copiar, tá ligado? E aproveitar isso pra impulsionar ela, sabe? Ao invés de poder realmente criar um bagulho relevante, sabe?
O que não... Sinceramente, os vídeos dela, mesmo copiados, nem eram tão bons.
É porque ela não editava. O cara falou no vídeo dele, ele pegou a minha ideia, copiou tudo e tirou parte do que tornava ele interessante, sabe? Tipo. Mas qualquer cópia, tipo, cópia por cópia é só ridículo. E agora ela tá. Sumiu já, vai quase ser presa aí. Seja lá o que for, né? Mas infelizmente é isso, a vida é assim, é triste. Tem gente que se esforça pra ser um bagulho, a gente tá sentindo aqui porque a gente não faz sucesso, e a gente queria fazer sucesso porque a gente queria encher o cu de dinheiro com essa merda. Essa é a realidade.
Inclusive, se você quiser dar dinheiro pra gente, ó, vai na caixa postal. Não, brincadeira.
Pô, se você quiser dar dinheiro pro Valente aí, ó, Barnes Rotisserie, Mock Região.
Quando chegar lá. Quando chegar lá, já avisa, ó, é pro Catum, tá, mano?
Preços acessíveis, cobre todas as classes sociais do bioma brasileiro.
Exato, chega lá, ó, esse é o esquema. Você que é ouvinte do Catum, vai lá na Barnes Rotisserie e chega lá e fala assim, queima minha rosca pro Catum. E aí você fala, chega lá, e aí o Valente vai queimar uma rosca pra você.
Você fala isso, além da rosca, ainda te dou um doce de graça.
Ô, louco!
Ô, louco!
Vai levar um cacetinho.
Exatamente. Vou levar uma bomba.
Panificadora Alfa, isso aí?
É isso aí.
Cara, a melhor coisa do Panificadora Alfa é que a menina que fala o negócio das bombas, você percebe que ela não tem os dentes, que claramente foram quebrados no estilhaço da bomba que estourou na boca dela. Não,
você vai se enveredar por esse lado? É sério mesmo?
Não, mano, é que o Panificador Alpha acho que é um dos melhores vídeos que eu já vi, mano, da minha vida, juro pra você.
Bem, então é isso, vamos passar pra parte das recomendações. vamos falar das nossas recomendações e tudo mais, que a gente viu. Já passou um tempo, nós chegamos a comentar dos animes que iam ser lançados na Season Spring e tudo mais. Acho que toda a galera aqui começou a assistir, certo? Então, sim. É, então vamos tirar isso do caminho e vamos começar a falar do que a gente tá assistindo. Acho que quase todo mundo assistiu, por exemplo, Megalobox.
Sim, bacana.
É a Chita no jogo, basicamente.
É, não, ó, do
no futuro,
gente,
né?
É, no futuro.
Sabe o que a gente podia falar? Do que a gente falou que a gente ia assistir que poderia ser bom, o que realmente é bom?
Não, ó, vou falar um bagulho. Eu tô feliz e incrédulo ao mesmo tempo. O Euromark tava certo, Super Campeões é bom pra caralho, é uma das melhores coisas.
Cara, é muito legal, né, mano?
Puta merda, mano, é da hora, mano, pra caralho.
Eu tô muito assustado que o Super Campeões tá mais insano que o antigo.
Mano, mas tá muito
da hora, cara. O primeiro episódio, o moleque dá um chute de 80 metros. E depois ele mata a bola dando uma bandaneira e chuta debaixo do ônibus. Mano, aquilo ali eu já pulei e falei, tipo, caralho, porra!
Mano, cara, o pior é que ele tá com a dose de, tipo assim, é irreal, é maluco, mas tá tirando um instinto da minha infância de dentro de mim e eu tô realmente vibrando com essa porra. Mano, quando o Rongo cruzou a bola, mano, eu já tava em pé já, tá ligado?
Lógico.
Mano, já tá... primeiro episódio o moleque é salvo pela bola.
Mano,
o cara chuta por baixo do ônibus, mano.
Mano, é muito bom, velho. É muito bom, cara.
É da hora mesmo.
Caralho, o Oliver treinando a bike, velho.
Não, o desafio, velho. O desafio com bilhões de esportes contra o Benji, mano.
Caralho. Mano, quando ele começa. Mano, já começou. Mano, tá no grau que eu esperava. Quando ele vai fazer o desafio, tá ligado? E ele vai passar pelo driblar o time inteiro reaparece umas 5 vezes, tá ligado? Ele dribla todos várias vezes, tá ligado? Já, tipo, já é aquela corrida de 100 km já, tá ligado?
O moleque tem um salto do caralho, porque ele dá um balão em 6 caras e pula pelos 6 caras.
Eu tô surpreso, tá ligado? Mas, tipo, o que eu tô mais surpreso é que, tipo, quando chega o fim de semana, o anime que eu tô esperando sair não é Megalobox. Não é Legend of the Galactic Heroes. É Super Campeões, mano. Que tá rolando, velho? É real. O Rei do Marcos tava certo.
É, realmente, ele tava certo, cara. Tá absurdo de bom.
Mano, absurdo de bom também está indo longe demais.
Tem uma dose.
Mas tá bem legal, cara.
Não, tá da hora, porque tem uma dose de nostalgia que tá vibrando, sabe? É tipo, pra quem assistiu Super Campeões antigamente... Tá incrível, tá ligado? É isso.
Mano, a abertura é legal, pô.
É.
Abertura é legal pra cacete.
Não é um Dragon Screamer.
Mas
né?
Dragon Screamer tinha que ser na próxima temporada.
Mas, mano, ele tem aquele feeling de anime de esporte, mano.
Tem aquele animado. Lembra Major, velho.
Lembro.
Lembra pra caralho.
Não, e a animação eu só queria...
Eu só queria que eles...
Que tem um pau do tamanho de pé de mesa?
Nossa... Cara, ele já tava tentando lembrar, agora fudeu.
Fudeu tudo.
Ah, lembrei agora. Eu só queria que ele...
Eu tô imaginando agora o Oliver com o pau do tamanho de pé de mesa na bicicleta, tá ligado? Ele capa a bola e pega no pau, tá ligado?
Ele dando uma bicicleta com pau, tá ligado?
Nossa, mano. É por isso que ele consegue dar a volta inteira, né? É o equilíbrio, né? É isso.
Ele veste na mó bengalada na bota.
Tá, fala aí o que você queria falar.
Não, eu só espero que eles continuem e não parem.
O cara trocou até a palavra agora. Só espero.
Eu espero que eles continuem e não parem no jogo de Brasil e Japão. Eu queria muito ver aquele jogo. Porra,
que nunca
triste.
Aconteceu.
Tomara que ele aconteça e continue.
O autor morreu, teve um papo assim? Foi isso aí?
Não, era porque não tinha acabado o mangá ainda.
Não tinha acabado ainda. Mano, sabe o que é mais.
Não, eu vi um papo na escola que o autor tinha morrido.
Não,
mano.
É a história de escola, né?
Tá fazendo até hoje essa merda. É assim, ele. Sabe o que é mais incrível? Vocês já pararam pra pensar que do nada. Tá no Japão, um Rivaldo tá bêbado e fala japonês e vai treinar o Tsubasa.
Cara, eu acho normal.
Não, tipo assim, olha só, eu achei incrivelmente verossímil quando aparece um jogador e ele tá chapadão. Mano, aquilo ali foi a representação perfeita do teu jogador.
A parte de tá bêbado é verdade, mas o
Rivaldo... E de tá no Japão também, porque o cara pode estar lá aleatoriamente, mano.
Mas o Rivaldo, na época que ele jogava no Barcelona, tá no Japão, falando japonês e parar pra treinar um time... É assim.
Não, sabe o que seria mais louco? Se em vez do Rivaldo fosse, sei lá, o Didico, tá ligado?
Caralho, mano, se fosse o Didico, seria aí, o Ronaldinho Gaúcho, mano.
Aí com certeza ele ia estar no Japão, bêbado, treinando os caras. Com certeza.
Não, se aparece o Ronaldinho Gaúcho, ele ia estar com um pandeirinho, não, tá ligado?
Assim, se fosse o Zico, fazia sentido.
Olho vermelhão.
Mano, fazendo o símbolo do Ronaldinho.
É. Mas se fosse o Zico, fazia real sentido, tá ligado?
Fazia. Pô, agora pode ser que apareça o Zico, treinador de algum time, né?
Podia ser. O Oliver vai pra um time e o time é treinado, vai pro Kashima Antlers.
É, e o treinador não pode ser o Roberto, porque ele só treinava na categoria de base.
É porque ele tem que jogar na seleção. O Roberto tá jogando ainda. Aí vai
o
lá...
O treinador é o Tico.
É o Tico. É o famoso Tico.
É o treinador brasileiro.
Antigo jogador da década de 70 e 80.
É. Bati uma falta, minha mãe.
Puta que vai ensinar o Tsubasa a cobrar falta.
Aí, ó, já é daí que ele tirou o chute de trivela.
É, mano.
Porra, seria louco isso daí, hein?
Caralho. Não, mas tá da hora. Ah, tipo assim, outro anime que a galera tá vendo que falou que ia ver: Legends of the Galactic Heroes.
Cara, tá da hora, mano. Tá bonito.
Tá legal.
Tá bonito. Fala do primeiro episódio, Craig. Você já quer reclamar?
Não, só que eu achei... Pro primeiro episódio, o primeiro episódio normalmente... O que você quer? Chamar atenção e mostrar o que é a série, sabe? O que que vai ter. Entendeu? Mas depois melhora e tal.
É, sabe o que eu achei engraçado? É porque eu vi os comentários, que eu queria ver o que a galera ia achar. E aí tinha uma galera falando: ah, acho que é só mais um anime de navinha.
De navinha.
Aí eu fiquei tipo: ah, cara, como você consegue estar tão enganado? Tipo, mas ok, tá ligado? Cara, eu já tava esperando por aquilo, eu não discordo de você. Eu acho que assim, na real, o pacing é muito lento e vai ter episódios que vão ser tipo assim.
Não, mas a questão não é o pacing ser lento, é que tipo, podia ter algum acontecimento assim pra dar uma chamada de atenção, você tá entendendo?
Punch, é.
Por exemplo. Vou dar um exemplo. Você já assistiu... como é que é o nome daquele anime? Onde há um futuro onde as pessoas investiram em segurança pública e daí tem aquelas armas. Como é que é o nome?
Psycho Pass.
O primeiro episódio do Psycho Pass, ele mostra todo o conceito de como funciona o Psycho, as armas. E tem uma ação da galera que, tipo, os policiais lá, indo atrás de um caso de um serial killer, tá ligado? E na ação, deles correndo atrás do serial killer, ele vai apresentando todo o conceito de como funciona a arma e tal, entendeu? Então eu acho que eles podiam ter usado um pouco mais pra dar um tchan, entendeu? Pra dar mais um conceito, pra ter mais uma ação, pra ter um acontecimento bacana, entendeu? E eu acho que o primeiro episódio não teve nada disso.
Sim. Mas é que tá, tipo, não vejo, o Galactic Heroes, pelo menos é o que eu tenho de impressão da obra antiga e que vai ser essa nova, é que ela não é uma obra que vai se pautar em ação, ela é uma obra que vai se pautar...
Entenda uma coisa, Carlos, rapidão. Eu não tô falando que vai ter ação, mas, por exemplo, tem um embate intelectual interessante, tipo, no primeiro episódio, entendeu? Tipo, mostrar a ideia do que ela vai ser, do que tem de melhor dela no primeiro episódio.
Isso já acontece já no segundo, né? Eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Só que, tipo... Eu não vejo que Galactic Hero vai ter toda hora esse embate o tempo inteiro, tá ligado? Porque ele é uma obra meio que, tipo assim, ela é de estratégia, ela é de expansão global, ela é de um futuro distópico, ela é de uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo ela é uma obra introspectiva pra caralho, sobre os próprios personagens que estão ali, sobre os acontecimentos que estão acontecendo na vida deles, o porquê das motivações deles. Nesse sentido, então, até por isso que o Lucas fala desse pacing lento, né? É porque ela é uma obra assim, tá ligado? Então, quando veio o primeiro episódio que você tá falando, eu concordo contigo, igual o Lucas concordou, não discordo nem um pouco, eu acho que o primeiro episódio que ele podia ter dado um tinha mais, mas eu também acho que aquela obra, mano, que ela tem tanto nome já nas costas, que ela já é tão reverenciada por várias coisas, acredito até mais no Japão, que ela pode se dar o luxo total de fazer um primeiro episódio que não seja tão chamativo assim.
Não, mas ela melhorou muito, assim, do...
Eu acho que...
os outros episódios.
Eu só tô feliz porque, tipo assim, tem um pouco do que eu queria, tipo, apesar de tudo, tipo, ele é mais chamativo do que o original. O original consegue ser, putz, mais lento ainda. É muito tempo num deck tomando chá, tá ligado? É, tipo, esse tá mais legal, eles conseguem, tipo, o que é legal é que a produção tá, tipo assim, né, Production ID, e eu espero muito do que vem por aí, tipo, das guerras interespaciais, tá ligado, que tem uma proporção, tipo, se você acha que Star Wars tem uma proporção da hora, Legend of the Galactic Heroes consegue ser muito além, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô esperando, eu acho que tá legal, tá ligado? E é, tipo, realmente trazer uma obra revolucionária de volta, e eu acho que, tipo, sei lá, tá cumprindo meio que seu papel, tá ligado?
Posso levantar uma bola aqui numa discussão que a gente pode falar muito pro futuro?
Ah.
Legends of Galactic Heroes, poderia ser filme? Filme, assim, americanozão?
Só não dá tempo de
cheio
fazer.
Da grana.
Não dá tempo de fazer.
Nem é, eles vão ter que fazer uns 3, 4 filmes, talvez.
Mas eles iam ter que vilanizar algum dos protagonistas.
Vai. Não, o problema de Legend of the Galactic Heroes é que, ao contrário de qualquer filme americano, tipo Hollywood, não é preto e branco. Não é, tipo, Legend of the Galactic Heroes, em boa parte do tempo, ele é só cinza. É tipo, você não sabe se quem tá certo ou quem tá errado, tá ligado? O protagonista, sim, tem que matar alguém, nossa, e você não sabe se ele tá errado, sim, ou se tá certo.
Se fosse um filme americano, eles iam transformar o loirinho lá no
americano.
A gangue do loirinho na Cobra Kai.
É o arrogante, sim, babaca.
Não, até porque a representatividade é descarada, né? Tipo, o pessoal azulzinho ali, o da Terra entrar pelos países livres, são representatividade até na roupa mesmo do que era o exército aliado.
Sim.
E o do loirinho lá é representante total do Império... do Kaiser, de tudo que tem a ver com o nazismo, né, velho? Então, tipo...
Só que em Legend of the Galactic Heroes, em boa parte do tempo, eles são colocados na mesma posição, sabe?
E sim, totalmente. Não tem essa distinção, né? É só, literalmente, você pega os pontos ali e usa como base.
É que é isso que é foda. Em um filme americano, por exemplo, isso nunca ia acontecer. Tipo...
Não, não pode. Você tem que levar o ânimo americano.
E você tem que dizer quem tá certo e quem tá errado. Já viu fazer filme e não colocar um vilão e dizer que o mocinho tá certo? Não existe isso.
Cara, talvez uma série, velho. Acho que série normalmente não tem mais liberdade.
Não, óbvio que tem exceções. Mas eu acho que, tipo assim, pra você chegar, tipo Star Wars, enfiar uma grana, porque precisa de uma grana. É, tipo, você vê a proporção na animação. Mano, exército de nave de batalha... Um casting enorme, tá ligado? Vai precisar de ator foda. Puto, que tem de monólogo nisso? Tipo assim, vai precisar de ator, vai precisar de um monte de coisa. Aí você vai fazer 4 filmes, por exemplo. Puta que o pariu, tá ligado?
Não, e não é aquela coisa que tu pode lançar o primeiro filme, a não ser que tu pegue um roteirista assim, fudido pra caralho, que ele consiga juntar uma ideia ali e montar o primeiro filme, e que ainda deixe espaço pra uma continuação. Mas ele não é um negócio que você conseguir pegar e fazer um primeiro filme piloto, lançar, ver se vai dar certo e voltar com os outros dois.
É, mano, eu acho que, tipo assim, se Legend of the Galactic Heroes se rende a, tipo, o filme, ele ia ser mais um Star Wars, tá ligado? Ia ter que ser uma história medíocre, com um impasse qualquer.
Ah, tá. Entendi o que você quer dizer. Tipo, ele teria que se render
ao sistema, pra funcionar.
Ao massa velha.
É, porque o Star Wars, desculpa se você... Eu gosto dos antigos e tal, mas, tipo, esses novos é a mesma fórmula, uma mesma história, uma mesma maçaroca, nada diferente.
Ele cumpre bem o massa velho, mano.
É, eu acho que...
Só que Galactic Heroes não é o massa velho.
Não é.
Entendeu?
Até hoje ele ainda é diferente. É esse que é o negócio. Só que assim, o meu professor de edição falou assim, o que você acha da história de Star Wars? Perguntaram pra ele, dos novos. Ele falou assim, eu acho a história fraca, eu acho a narrativa fraca, mas ele cumpre o seu papel, tá ligado? Ele cumpre o seu papel. Tipo, como história é algo novo? Não. É revolucionário? Não. Faz alguma coisa diferente? Não. Tem alguma coisa de legal? Não. Mas ele cumpre o seu papel. Quer fazer o fã, quer cumprir aquela fórmula, quer fazer com que as pessoas assistam a mesma coisa e continuem gostando da mesma coisa. E é isso, tá ligado? Ia ter que fazer isso. Porque se não fizer aquele Romeu e Julieta de sempre, se não fizer o negócio do mestre esquecido, se não fizer todo esse arco, sabe, tipo, dos Jedi de novo, não vai ter nada, tá ligado? Então, tipo, ele vai ter que se voltar a toda qualquer história de história espacial. O Star Trek novo também seguiu um pouco dessa fórmula também, tá ligado? Tipo, todos seguem essa mesma fórmula, porque se não seguir... Tipo, sério, sci-fi não é um bagulho que faz tanto sucesso, tá ligado? Não é. Tipo, tem que seguir, sabe?
Eu realmente acho que daria mais certo se fosse levado pra uma série, assim, com uma boa grana, do que realmente...
Pô, oh, sabe quem fazer ia ficar louco? Condzilla.
Nossa, se o Condzilla fizesse, ia ser foda, mano. Ia ser...
Imagina só.
Cara, é engraçado, porque o Condzilla tem um background de... do bagulho, ele saberia fazer. Ele deveria saber fazer, ele se formou, né? Mas, pô... Okay.
Pô, já tá fazendo série da Netflix aí, pô. Quem disse que ele não pode?
Não, Condzilla manja.
Ele é qualificado.
Mano. Não, Condzilla realmente manja. Então, eu acho que é, tipo... É engraçado, porque às vezes a gente fala meio que é piada, mas não é piada, é o que ele realmente sabe. Então, não sei. É... Vou continuar, então. É... Todo mundo viu... Agora os supercampeões, todo mundo viu isso.
Peraí. Deixa o Eru falar sobre os supercampeões, tá vendo, Eru?
Só vi o primeiro episódio, gente.
Ah, sério? Vai tomar no seu cu,
você
mano.
É um lixo.
Ah, cara, tô ando ocupado, mano. Tô louco pra ver os outros, mano. Esse primeiro episódio foi maravilhoso, nossa.
Foi. Mano, eu falei aqui, eu engoli minha língua e falei que você tava certo, Eru. Eu falei.
Mano, cara, mas não tinha como eu estar errado, mano. Eu quase chorei quando eu tava vendo o episódio.
Pior que foi da hora. Parabéns, Eru, você tava certo.
Ah, mas não tinha como eu estar errado.
Não, não tem, né? Porque você sempre tá certo. Você é um deus na Terra.
É, até porque humildade é tudo, né, meu?
É verdade.
Mano, é porque é Capitão Tsubasa, cara. Não tem como eu estar errado sobre o Capitão Tsubasa. É... Mano, é fantástico sempre.
E ainda assim você só assistiu um episódio.
Sim.
Você é uma Sim. vergonha.
Acontece, cara.
Tipo, você hypou o bagulho, falou, todo mundo aqui assistiu e você só viu um.
Exato.
Ah, ele é, o Eru é aquele cara que solta o peidinho e vai embora, tá ligado?
Soltou o peidinho e vai embora, é foda. Mas Eru, é, a gente comentou sobre Legend of Galactic Heroes, você não assistiu provavelmente, né?
Não.
Você assistiu Megalobox?
Também não.
Ô, louco, eu não assisti porra nenhuma. Só assistiu nada, né? Só o Super Campeões do episódio.
Só o primeiro episódio de Super Campeões, cara. Foi
maravilhoso. Você... Então, vou aproveitar que o Eru chegou. Eru, já que você não assistiu nenhum anime, o que que você leu nesse tempo pra cá? Eru? Eru?
Cortou tudo aqui, cara, não entendi nada.
Então, o que que eu, já que você não assistiu nenhum anime e aparentemente o Fábio Faria sumiu, é, eu vou te perguntar aqui o seguinte: o que que você leu das últimas semanas pra cá? O que que você vai querer comentar que você tá lendo?
Cara, li coisa pra caralho, mano. Terminei o Hakusho, li Sidonia no Kishi e tô lendo agora Dragon Ball.
Tá, qual você quer comentar?
Bom, o Sidonia no Kishi eu falo rápido. É um harém pra quem gosta de coisas diferentes, é só isso.
Caralho!
Não, é sério.
Eu já
é,
li
tipo...
O quanto você leu de Sidonia no Kishi?
Hã?
O quanto você leu de Sidonia no Kishi?
Eu li tudo.
Ah, você leu tudo? E você acha que é só um harém?
Caralho! Eru, pode colocar lá no Opiniões...
Impopulares.
Pode colocar lá no Opiniões.
Pode
colocar... Ah, cara, sério... Mano, na moral, cara, toda menina desse mangá se apaixona pelo maluco, velho. É um harém de referentão. Só que, tipo, em vez de ter só garotinhas fofinhas, aí tem a garotinha fofinha, tem a garotinha que morre, aí vira um pedaço de gaúna, tem um gaúna quimera, tem uma robô.
É só
um
harém.
É um harém diferentão.
Os gaúnas.
É um
harém
Dark.
A parte de controle da mente.
Dark harém.
A parte de simbiose humana, nada disso.
Ah, caguei, mano. O cara usa tudo isso pra fazer um harém.
É, tá.
Tudo isso é pra fazer um harém. Mano, sério, tudo que ele pensou naquele universo foi pra fazer esse harém. É fantástico.
Aham. Uhum.
Não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que...
Caraca. O pior é que é só opinião impopular, porque você falou que você leu Dragon Ball, eu já sei o que você vai falar.
É. Dragon Ball é maravilhoso. A luta do Goku e do Vegeta, a primeira luta deles já, é a melhor luta da história dos mangás. Aquilo ali é fantástico. E só... Ah, mano, ah, Dragon Ball é Dragon Ball, você já conhece, caralho.
Só e... que...
Não, pera, deixa o podcast sua opinião.
Deixa o podcast
sua opinião. De doente mental, de filho da puta dele.
O quê? Do...
Ah, é, essa opinião sua.
Lá do, você... lá do Twitter que eu soltei, lá do...
A do Akira Toriyama.
Do Akira Toriyama.
Ah, não, isso aí eu vou deixar pro podcast mesmo.
Ah, tá.
Não, não vale a pena manchar isso aqui, mano. O Dragon Ball... Agora é um momento de exaltação a Dragon Ball.
Não, só pra adiantar pra quem tá ouvindo o nosso podcast até aqui agora. Opiniões igual essa do Eru, do Arendis e do Arendo Kish.
Pô,
né?
Eu só
vão ter outras opiniões num outro cast bem parecido.
Eu quero aproveitar o papo de Dragon Ball, Eru, pra falar um negócio que é assim. É porque a maioria das pessoas não leu o Dragon Ball original. Isso é um fato. É. O Piccolo pai.
Piccolo pai.
Então, o Piccolo pai, ele é muito melhor que o Piccolo Jr., mano. Muito melhor. Desculpa, ele é um vilão incrível. E tipo, ninguém.
Ah, mas o Piccolo Jr. não é pra ser vilão, cara.
Não é, ele é só um.
Ele é pra ser o pai do Gohan.
Ele é pra ser pai do Gohan.
Ele é o melhor pai do mundo, cara. Cara, que pai incrível ele é. É, cara, eu me emocionei na cena que ele dá a vida pelo Gohan, cara. É bonito, bonito, cara.
Mas é sério, os vilões, eu acho, sério, tipo, desculpem fãs de Dragon Ball Z, os vilões do Dragon Ball clássico são muito melhores.
Cara, aquele loirinho da Red Ribbon, como é que
não,
é o nome dele?
Não,
o General Blue. General Blue.
Toda a Red Ribbon é maravilhosa.
A Red Ribbon é maravilhosa, nossa senhora, cara.
Todos os personagens, na verdade, todos os personagens dessa fase são maravilhosos.
O melhor da Red Ribbon é o final, cara, quem é o vilão final, mano, é fantástico. Caralho, o cara mata o outro, mano, tá trabalhando pra você porque você quer ficar alto. Mano, muito bom, cara, muito
tá
bom.
Tá vendo, mano, olha que comédia maravilhosa, velho.
É... Ah, muito bom, mano.
Não é sempre que funciona.
Lá vem. Mas bem. É.
E também tem Yu Hakusho que. Opinião rápida, o Togashi é o melhor roteirista que já esteve na história da Jump. Abraço. Oh,
sério, o segundo torneio é melhor ainda, mano. Quer dizer, tem todo um carisma, mas a parte sentimental e da história. Do isso que quando ele entra, tipo assim, no mundo dos demônios, é muito da hora, mano. Sério, melhor encontro pai e filho de todos.
Não, tipo, o que eu achei fantástico é o pensamento que o Togashi teve. Eu já, porra, no primeiro torneio já existia essa porra de poder pra caralho, foi tudo força bruta. Aí a saga do Sensui é justamente o contrário, só tem um cara dentro do grupo do Sensui que é forte. O resto, habilidade mais diferentezinha que não tinha... frente, cara. E tipo, essa ideia pra mim foi genial pra continuar não ficar enjoado só de...
Sim.
Brilhante. Não. E o segundo torneio, mano, é o arco dele indo pro mundo e o torneiozinho. E até o pós-torneio também é fantástico, nossa. Sim.
Não, eu acho que assim, a parte que você começa a entender outros personagens, né... Como o Riei, tá ligado? Não, o Riei eu acho foda a história do Riei.
É... Não, a história do Riei é fantástica, mano. Mano, é porque, tipo, e ele narra como se fosse uma fábula. Eu acho esses capítulos fantásticos do Riei.
Sim, é tipo... É, e o Akusho é foda. É maravilhoso. É, então vamos continuar conversando aqui. É, a gente tá vendo a Chitano Joe, né? Todo mundo acho que viu. Quem aqui não viu a Chitano Joe tirando a Eru Marx?
Eu só li os primeiros capítulos.
Eu também.
Eu tô falando do Megalobox.
Do outro,
agora.
Antigo membro da nossa banda.
O antigo membro da nossa banda. No Megalobox, a gente tá vendo a Chitano Joe, basicamente, tá? Então, eu só tô esperando pelo final. Porque, acho que todo mundo sabe o final, né, de Chitano Joe, né?
Não, nunca li.
Você não sabe o final?
Louco. A parte mais famosa é o final. É.
Cara, não precisa ler, cara. Não. Metade dos animes faz... Spoiler dessa porra.
É, digita Chitano Joe. Ele tá morrendo.
Assim mesmo, com essa voz exatamente que eles fazem o spoiler. Que interpretação, Eru? Puta que me pariu.
Caralho, velho.
O Eru fez o que todos os animes fazem, ele deu um spoiler no podcast. Caralho, tá ligado? Mano. Desse jeito, foi uma homenagem a Chitano Joe no nosso podcast.
podcast.
Mano, o maluco bolou ao vivaço, mano. Ao vivaço, mano. Mano, eu não consigo. Caralho, mano. Eu vou morrer aqui.
Ai, caralho, mano. Bem, então, Megalobox tá da hora. Eu achei foda pro caralho. Tipo, vai ser concorrente a tipo, melhor anime, se não os melhores animes do ano, provavelmente. É, tipo, uma curiosidade é que eles tentaram ao máximo transformar Megalobox tipo, num anime clássico, saca? E aí tem uma curiosidade que eles fizeram um esquema na produção, quando eu fui ver, que é o seguinte. A, tipo, eu não sei se você percebeu que tem todo esse esquema que parece um anime de célula, tá ligado? Tipo, anime antigo, tradicional. Sabe?
Parece muito mesmo.
Então, eles fazem um bagulho que é tipo assim, você tem a animação lá e... ele não consegue, o Valentino esqueceu, né?
Eu esqueci, mano.
Desculpa, caralho, mano. O cara riu do nada, mano. Só são 10 minutos o bagulho.
Ah, que doente.
Pode continuar.
Então, eles fazem a animação lá, padrão 1080p, tá ligado? Aí eles reduzem ela, tá ligado? Pra tipo 720 ou menos, saca? E esticam de novo, tá ligado? Pra criar...
Ah, entendi.
É, pra tipo essa distorção. Porque não é uma distorção de que vai ficar zoada, mas essa tipo alteração no tamanho faz com que pareça que tipo tem essa textura do anime de célula, tá ligado? Que é da hora pra caralho.
Caralho, fica rendendo essa porra, hein?
Não, é que é rápido, tipo, depois pra, tipo, abaixar e voltar. Tipo, no Premiere você faz isso rapidão.
Não, eu tô ligado.
Mas, tipo, é da hora. Eu curti, trilha sonora tá foda. Personagem tá maravilhoso, tá ligado? Tipo assim...
Mano, os cracudinhos são geniais, velho.
Os cracudinhos, velho. Cara,
mano,
o bagulho...
os cracudinhos são geniais, velho.
Não, é que isso é a Chitanojou mesmo, tá ligado? Que aí ele chega lá e eles falam... Eles usam a droga pra suportar, tá ligado? Aí você fica, eita porra. Aí tá da hora mesmo. E a luta é incrível, tá ligado? A direção tá foda. Dinheiro, beleza, tá ligado?
Tipo... Mano, Megalobox eu assisti o primeiro episódio só. É, não tive muito tempo também. E, porra, eu fiquei num hype tão absurdo da luta do...
Então por que você não assistiu o resto?
Nossa! Nossa! Toma essa facada aí, ó.
Que gratuito.
Olha esse gancho aí.
Eu também só assisti o primeiro episódio, mas eu também não fiquei tão empolgado assim.
Não, eu fiquei empolgadaço.
Eu assisti num, três tipo, episódios.
Inviável, tá ligado? Ou você dorme ou você faz outra coisa.
Caralho.
O Lucas, por exemplo.
É. Não, eu. Mas aí você escreve os posts pro Catum, né, mano?
Eu já escrevo sem ver, mano. Imagina só.
Caralho. Já escrevo sem ver? Você já vê aí,
cara,
o
esse é tipo de coisa que você não fala.
É, cara.
Não, mas eu não escrevo sobre Megalobox, por exemplo.
Ah, mano.
É, você escreve sem ver Megalobox.
O dia que eu ver Megalobox aí, se eu quiser, eu escrevo.
Beleza, beleza. É, alguém assistiu alguma outra coisa que é comentada essa season que a gente comentou?
Ah, eu tô assistindo o Guarazene.
Eu assisti.
Eu tô assistindo.
A gente vai então conversar de Guarani, mas eu queria primeiro tirar um cavalo aqui da sala. Não é cavalo, é elefante, né? É. O. Primo do Hokuto no Ken, como é que é o nome, velho?
Fist of the North Star que eles colocaram no.
O Souten no Ken.
É. Souten no Ken. É uma bosta. Eu assisti o primeiro episódio inteiro. Não assistam. Fujam dessa porcaria. É o novo Berserk, o Berserk da temporada, com. CGI o tempo inteiro é horrível, é inassistível, cara. Eu assisti, tipo, me forçando, tá ligado? Pra ver se dava pra tirar alguma coisa daqui, mas é muito ruim, é tipo muito ruim. Então só, tipo, descarta isso e ignora. Agora a gente pode falar de Gurazene.
Cara, então, eu tava vendo o Vigurazene e é aquele anime que você vai ver quando tu não vai ter muita outra coisa pra fazer, porque ele é um anime legal, os personagens são mega divertidos, tá ligado? E é razoavelmente realista, tá ligado? pra certas coisas, porque ele não viaja muito no, com coisa de beisebol, não tem inspiração. Até porque o personagem principal, ele é um reserva. Já começa assim, tá ligado? Mas é bem bacana pra tu ver como é que são as meandras do beisebol no Japão, tá ligado? E eles falam muito sobre a questão de dinheiro, como é que você ganha dinheiro, aposentadoria, o pós-jogo, esse tipo de coisa assim. E é uma antologia, tá ligado? Tipo, é como se eu estivesse vendo a vida do cara passar, tá ligado? Então cada episódio tem um plotzinho ali que você resolve o plot no próprio episódio. Não tem muito mais do que isso, tá ligado? Mas é bem feito, tá ligado? É bem legal, os episódios são bem divertidinhos. Eu achei bacana, cara. Eu vou continuar acompanhando, mas é aquela coisa totalmente desprendida.
Ah, sim, eu também
acho. Despretensiosa.
Totalmente, cara. Muito despretensiosa, tá, galera? É literalmente você falar sobre como é que funciona o beisebol, assim, de boas, tá ligado? Não é você ter um plot mega, mega fudido ou uma ideia muito. Não, mano. Tipo, o cara chegou ali e falou: ó, o beisebol é assim que funciona na vida real, tá ligado? Ó, eu ganho 18 milhões, o cara ele ganha 30, então quer dizer que o cara ele ganha 30 provavelmente é melhor que eu, tá ligado? Por quê? Porque ele fez isso e isso. É sério, eles explicam o porquê o cara ganha esse maior salário durante o anime, tá ligado? O anime segue bem essa vibe, tá ligado?
É, o que o Carlos falou é exatamente isso, tá ligado? Eu acho que ele poderia melhorar algumas coisas, ele seria um anime extremamente melhor. Tipo, os momentos de hype, onde o cara consegue fazer uma jogada boa. No primeiro episódio mesmo tem isso, que ele entra de titular no segundo jogo, se eu não me engano. Então são partes que poderiam dar mais importância e os caras não dão tanto. Eu acho que, sei lá, poderia. Cara,
até acho, tá ligado? Eu até acho que pra história como um todo, tudo bem. Mas a partir do momento que eles montaram o universo daquele jeito, eu já acho que foge muito. Porque, por exemplo... Sim.
Eu entendi,
o que tu falou, de ele entrar como titular, tá ligado? Uhum. E tipo, você vê que ele entrou como titular, geral se surpreendeu. Por quê? Porque ele é o reservão, tá ligado? Ele é o primeiro reserva do beisebol, né? Normalmente os reservas jogam no beisebol. O Cry vai ser melhor explicar beisebol de tanto ver Major. Mas, tipo, o único cara que comemora mesmo que ele vai entrar de titular é o amigo dele, que é comentarista, que precisava saber quem era o titular daquele jogo pra não ser despedido. Comemora, tipo, caralho, mano, porra! O meu melhor amigo vai ser titular, tá ligado? Tipo assim, porra, não tem ninguém melhor que saiba quem joga do que eu, tá ligado? Então ele comemora pra caralho. Mas, tipo, o resto não é algo, tipo, puta que pariu, ele vai ser titular e ele tem que se matar em campo. Pra isso,
ele vai fazer uma puta jogada.
É muito pelo chão, então, o anime.
No ponto que eu queria chegar é: talvez esse anime não seja para o nosso público, talvez ele seja para um público que tá mais acostumado com futebol americano e com todo esse universo. Eu troquei os espetos. Tá mais acostumado com beisebol. Eu acho que talvez o público japonês consiga assistir melhor isso e ache muito melhor do que a gente vai achar, porque eles estão acostumados, estão no dia a dia deles, isso. Eles jogam isso o tempo inteiro. Então,
só
tipo,
pra...
Pode falar.
Só pra pegar aqui o gancho que o Crive soltou, tipo assim, você falou tipo assim, ah, o cara vai fazer uma jogada espetacular por isso, mas tal. Até um episódio que o salário dele tá, tipo assim, diminuiu o salário dele a partir de um jogo, tá ligado? Um jogo específico. Aí ele tem que superar um cara que ganha um pouco a mais do que ele. Aí ele faz uma jogada, para assim, entre aspas, tipo, ele, pô, consegui fazer essa jogada, tudo mais e tal. Simplesmente pra ganhar. É só por causa disso. Tipo, ele não falou, esse é o momento foda da minha vida, é aqui que o nosso time vai ganhar, e o cara... Não, tipo, mano, eu preciso de mais dinheiro.
É, mano, é o trabalho do cara, mano. É tipo a gente fazer a vida real, mano. Tamo nem aí pela superação do esporte, eu quero o meu salário maior, caralho.
Isso é tipo o Ronaldinho Gaúcho, mano. É isso.
Só que o Ronaldinho Gaúcho, ele nem quer mais jogar, né?
Ele só quer ganhar o salário.
Ele só faz pelo dinheiro só. É isso.
Tá certo.
Mano. Ah, mas então, o Gurazene é ok. Eu não achei nada, tipo, não que eu vá acompanhar, mas não achei ruim também. Então, sei lá, o Carlos vai acompanhar. Mais pra frente ele fala como é que tá.
Beleza. E Golden Kamuy?
Cara, eu achei da hora.
Golden Kamuy é bom.
Mano, achei um ritmo muito bom da história. Tipo, é uma história que ela é... ela é bem fechadinha ali no que ela quer dizer. Tipo, eu não sei se no futuro vai acontecer alguma coisa megalomaníaca com a história. É, tipo assim, ela é essa história que você pode... Se o autor não segurar bem a rédea da história, ele pode fazer algo muito louco no final e ficar meio merda, tá ligado? Mas por enquanto é uma história bem pé no chão, ali o roteiro bem acertadinho, tá ligado? É... Sobre um problema, um acontecimento ali da região de Hokkaido, tá ligado? Que o cara cai de paraquedas ali, tá ligado? E você começa a desenvolver todo o problema, todo o plot do anime. E o conjunto entre ele e a garota ali, as partes dessa aldeia que ele acaba conhecendo é bem bacana. Os personagens são muito bons, surpreendendo bastante.
Ô Carlos, sua voz ela tá levemente robótica.
Não, mano, ele tá, você não tá entendendo, esse é o beatbox do Golden Kamuy, mano.
É, tipo, não dá pra entender nada.
Rick and Roll.
Nada. Golden Kamuy. Melhorou agora? E aí?
Agora tá.
Eu prefiro beatbox.
Eu não sei onde começou com a robótica, porra. Eu fui falando e me empolguei.
Quando você caralho, falou de Golden Kamuy.
É nada, no começo tava
foi
ok.
Tudo.
Não tudo. Não, mas eu acho que deu pra entender até o que você falou.
Não deu pra tipo, entender que você curtiu.
Foi cara. Nos últimos 20%, assim.
Que mentiroso. Mas enfim. É...
Caralho.
Vou falar rapidão. Golden Kamuy é a história de um cara que ele era um cara do exército que lutou na guerra e tudo mais, só que tá fudido de dinheiro e ele tá precisando de dinheiro. E ele vai peneirar pra ver se ele acha ouro num lugarzinho, num riozinho. E tem um cara do lado dele, o cara começa a contar uma história de: ah, tem um cara que invadiu uma vila e roubou todo o tesouro dessa vila e foi preso pelo governo japonês. E ele guardou esse tesouro em um lugar. E o mapa de onde fica esse tesouro, ele tatuou nos outros detentos da prisão pra quem conseguisse, sei lá, achar todos os detentos e foi montar o mapa, o ouro ia estar lá, ou pra ele mesmo voltar dali um tempo e tudo mais. O cara fala isso meio despretensioso, falando que era uma história, tipo, uma lenda e tudo mais. Aí ele meio que desconfia, deixa de lado. Só que o cara tava full bêbado e ele acaba descobrindo que é verdade. E o cara era um desses malucos que tava todo tatuado. E a história parte daí, ele se envolve com uma outra menina que também conhece essa história, que o pai dela tava envolvido nisso e tudo mais. E eles partem pra procurar o tesouro, basicamente. É, Golden Kamuy é muito bom, inclusive uma coisa legal de falar é que agora em 2018 ele foi um dos mangás nomeados pro 22º Prêmio Cultural Osamu Tezuka. Então o mangá dele faz bastante sucesso no Japão, deve ser por isso que ele ganhou o anime. É, e o anime tá bem bacana, se você quiser assistir.
Trilha sonora tá da hora.
Tá bem sucinto, tá honesto. É, pode assistir sem medo que vai valer a pena.
É, acho que é mais ou menos isso que a galera viu, no geral.
Não, eu tô vendo não. Mais alguns. Quer que eu fale muito rápido? Muito rápido, não.
O que você tá vendo? Rapidão.
Cara, Persona 5. Fivezão. Persona, jeitão assim. Anime com dinheiro, baseado em game. Esse game mesmo pode ver na festa que eu tô gostando do game. Tá honestão. E bonito. É, um outro que eu vi aqui foi Hinamatsuri, que é de comédia. Tipo, é bacana, os dois primeiros episódios que eu vi. É, comédiazinha honesta, bem nonsense, daquele estilo japonês. Acho que o Eru vai gostar. Ele gosta de Gintama, então possivelmente deve gostar. Então, quem gosta de uma comédia nonsense aí, vai curtir. E os outros são Shoketsu no Soma e Boku no Hero Academy, que tá aquela coisa aí.
Okay. Boku no Hero eu também tô assistindo, então tô gostando.
Fábio, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que eu não vi anime, mas eu vi uns filmes aí no cinema.
É? Qual filme você viu?
Eu vi Ready Player One, que é um filme bacaninha.
Ah, eu achei. Pô, da hora, bacana. Achei filme da hora, mano. Filme
da hora, da hora não.
Não, não, filmezão sessão da tarde, assim. É sessão da tarde. Gostoso,
cara,
tá
é muito é. Spielberg de sessão da tarde. Porque é referência, mano, é visual.
Muito isso, mano. Eu saí com sorrisão, tá ligado? Só sai feliz do filme.
Não, mas é referência visual.
E o final ali, Fantástica Fábrica de Chocolate.
É, então,
total,
mas
tal, né?
Ah, ó. Mas ele é muito, tipo, uma é, tipo, é triste, mas é meio que uma reciclagem de muita história, tá ligado?
Tipo... Ah, cara, mas eu acho que funciona, mesmo
não, assim. Bacana, não, bacana,
é...
bacana.
Mas sim, é um filme de Sessão da Tarde, eu não acho uma ofensa, porque eu gosto de filme de Sessão da Tarde.
Não, não, porra, mano, o filme é bom, mano.
Bacana, tipo,
é
uma aventura, aventura bacana.
É bom, é uma boa aventura, divertido. Não tô descortando.
Pra você assistir e se divertir tranquilamente, é um ótimo filme.
É, grande não para toda a família.
Exatamente.
Uma aventura é bacana.
É, eu só acho que, assim, é um filme legal, é divertido, eu acho que se você quer uma coisa mais descontraída e tal, é da hora. É Spielberg, tipo, e tal, né? Mas, é... Não sei, se você, sei lá, tipo, pensa em ter... Ah, vou no cinema pra assistir um grande filme, não sei o quê, também não, tá ligado?
Aí eu vou puxar... Aí eu vou puxar um rapidão que eu ia falar junto com esse, que é assim, se você tiver dinheiro pra um filme só e você tiver entre Jogador Número 1 e Um Lugar Silencioso, você assiste Um Lugar Silencioso.
Nossa, Lugar Porra, Silencioso.
Eu tava na vibe de assistir. Nossa, da hora.
Ou oh, é o Jim.
Cara,
mano.
É muito bom. É
não
muito
dá pra
bom.
Acreditar que é o Jim fazendo aquilo, velho.
É, o Jim do The Office.
Cara, é incrível, né, mano? Essa porra.
Sim, o filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Assim,
eu achei um dos melhores.
Eu nem curto muito filme de terror, mas eu acho o filme muito bom.
Não, ele quase não é um terror, porque boa parte do tempo você não.
Mas é um filme mais de suspense, assim, por uma coisa. É o suspense horror, sei lá, sim, não sei direito.
É, mas tipo, a ideia é foda. Eu achei a execução incrível, porque a trilha sonora, pra mim, tipo, putz, se não tiver concorrendo no Oscar essa porra, eu não sei o quê, né?
Tipo... Então, ele entra no Oscar? Não tem, tipo, um período no começo do ano?
Não, ele entra
no próximo ano. É um período que você indica.
Ele entra
você
no
tem
próximo.
Um período que você indica e a produtora tem que indicar, não é o... Não...
Ele entra no próximo, ele entra no
ele
próximo.
Ele entra no que vai fazer 2019.
Mas é difícil ganhar porque é um filme de gênero, tá ligado? É muito complicado.
E não, ele
mas
não é...
Eu não sei, eu acho que mudou bastante nesse sentido.
Eu acho que ele tem chances, cara. O próprio Get Out chegou bem esse ano.
Mas eu achei Craven, putz, maravilhoso. Esse filme é foda mesmo.
Tipo, muito bom, cara. Filme tipo, excelente, ainda. Tá ligado? Excelente.
Sim.
Tipo, muito, muito acima da média mesmo, sabe? Tipo, muito mesmo.
Eu acho melhor do que muito filme que tava nessa indicação do Oscar que teve, tá ligado?
Também acho.
Tipo, realmente acho bem foda. É, ótima indicação. Eu assisti um negócio curioso aí. Tava passando esse fim de semana na casa do meu namorado lá. E a gente assistiu, maratonou aí Bob Esponja.
Bob Esponja tem muita coisa boa, velho.
Temporada 1 e 2. E vou falar, é foda. Tipo, tem episódios de Bob Esponja que são realmente brilhantes, assim. Sabe, tipo, brilhantes, tipo, não é brilhante, é engraçado. Não é brilhante, é divertido. Não é brilhante, tipo, Rick e Morty, é uma piadinha escrota porque tem vômito e violência, tá ligado? Não, não é tipo isso. É bom de, tipo, a direção fenomenal, tá ligado? Tipo, ângulo de câmera, tipo... Mano, o cara tem referência ao quadro do Polo aqui na areia da praia, tá ligado?
Mano, se é pra falar de desenho também, eu parei esses dias pra ver dois desenhos do Cartoon novo. Eu parei pra ver Gumball direitinho, que eu não consigo parar pra ver essa porra, porque é gigantesco. E parei pra ver Mão de Jorel, que é brasileiro, indicado a prêmio, caralho. Os dois são foda pra caralho. Mano, Irmão do Jorel é bonito pra cacete. É foda. É foda. Os caras botam uns temas aleatórios ali, fazem umas paradas muito loucas.
Tipo o vice-consul de Honduras.
Tipo isso, mano. Caralho, mano. E tipo assim, os caras misturam...
Alimento?
Os caras misturam tudo ali dentro, mano. É muito bom. É divertido pra caralho,
sabe,
velho.
Sabe quem faz roteiro deles? O pessoal do Choque de Cultura faz roteiro.
É o TV Quase.
É cara, muito bom, e cara... E Gumball pra mim é outro nível.
Aliás, mano, se vocês puderem assistir TV, o cara,
último programa do mundo.
Isso, mas genial. Como é que é o programa do fim do mundo? Mano, é um bagulho meio retardado, mas é engraçado.
Não é, é que ele, tipo assim, ele é escroto, mas ele é crítico, mas ele é engraçado.
Cara, é loucura total. É quase, alguns episódios são meio psicodélicos, na real, cara.
Mas sabe o que é? Ele é o programa que é a MTV que a gente gosta ainda viva, tá ligado? Em um lugar, sabe? É, pra mim é isso.
Porque tipo... a MTV tá chato pra caralho, né, mano?
Sim, esse daí é tipo, cara, sabe, tipo o quadro fenomenal, frases que merecem um tapa na cara, tá ligado?
É.
É, tipo... Não, é foda. A galera da TV Quase é muito da hora, tipo assim, eles fazem muito... É que eles fazem muita coisa, que a galera não tem noção, né? Além de choque de cultura, tipo... Fazem roteiro pra um monte de programa, né?
Ah, eles fizeram um Larica Total.
Isso é grande pra caralho, velho. Porra, eles fazem coisa pra caralho naquele canal.
Fazem coisa pra caralho.
E... É, tem o Fale de Cobertura.
Fale de Cobertura também, é deles. Melhores programas de futebol que tem aí. É, com exceção do Fale do Prorroga. É... Tipo... É, da hora pra caralho. Mas é isso, assistir Bob Fonte foi foda pra caralho. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar?
Acho que não.
Então tá, é isso. Então, vamos virar.
Cara, pra... só tenho uma última indicação que tem no Netflix, pode?
Que é?
É. O famigerado Children of the Whales ou Kuja no Kora.
Sério, você anime... viu isso aí? Eu vi e achei que ia ser mais um Nagno Azucar.
É bom. Mano, bom. Pode vir na paz. Bom,
sim. Mas o Pérez curte o Nagno Azucar da vida, mano. Curte. É.
Porra, né? Até hoje eu não vi nada dos caras. Ah, vou te falar.
Porra, você não gravou lá o cast da banda?
Gravei nada, mano. Tu acha que eu gravei gravado, aqui? Mano. Nada, quem gravou foi o Thomas.
Que é fã, né? O Thomas,
Thomas
que é fã.
Thomas e Trenzinho, filho.
É que o Thomas curte joelhinho rosado, né, mano? Essas coisas.
E carinha rosada. E...
É. Não, mano, mas sério, com o Gerando Aquário é bom, mano. Pode, vai na fé. Aí, 11 episódiozinhos. Ali, ó, vai ter continuação. Netflix fazendo coisa bonita.
Ah, eu terminei de ver The Beginning. Tipo... É legal.
É bacana, mano.
É legal. É um pouco acima da média. Tipo, não é medíocre. Tem coisas que são legais. Visualmente é muito bom. Tipo, visualmente excelente, na real.
Tem o detetive do...
Detetive do Zancano Terror. É igual ao detetive do Zancano Terror. Ele é igual. Ele é o detetive do Zancano Terror. Ah, e eu tenho uma coisa pra comentar, que é um mangá que eu li. Que é Enen no Shouboutai, que eu já comentei brevemente, que é Os Bombeiros do Fogo. Que
é do autor de Sweater?
É do autor de Sweater. E é da hora pra caralho. Tipo...
Sweater é da hora pra caralho.
É, mano, meio difícil o autor de Sweater fazer uma coisa que não é da hora.
É da hora. Não, ó, é engraçado, porque, tipo assim, ele tem uma piada com Eti, que não é Eti. Tipo assim, tem umas personagens mais gostosinhas, mas, tipo... Não tem et necessariamente, tá ligado? Mas tem uma personagem que tem a habilidade de sempre cair com as partes íntimas na cara dos outros, tá ligado? E aí os caras, tipo, o protagonista do nada vem e fala: caralho, você consegue ser mais clichê do que isso? Dá pra separar? Tá ligado? E tipo, ela faz isso no meio da luta e todo mundo fica de saco cheio, tá ligado? Então ele tem umas piadas e tal, mas tipo, sabe o que é foda? Eu vou fazer um paralelo, eu vou gravar um audiolog só sobre Enen no Shouboutai e criatividade. Então fique ligado, esse é o próximo audiologue. Mas tipo assim, sabe quando o Fairy Tail tem o protagonista, ele usa fogo, e todos os golpes dele são bola de fogo, fogo pra caralho, bola de fogo, fogo pra caralho, e é só isso?
Tem fogo e raio também, hein?
É raio com fogo.
É. Aí, putz, nossa, criativo. Em Enen no Shouboutai é só fogo. Todos os poderes são de fogo. E cada um consegue ser mais único e mais criativo que o outro, tá ligado? Tipo, pra resumir a história pra vocês, a humanidade foi tomada por uma praga que basicamente as pessoas entram em combustão espontânea. E esse é o maior índice de morte de todos agora. E boa parte da população humana morreu e pegou fogo. E as pessoas se transformam em humanos de fogo e elas não morrem. Elas continuam pegando fogo, sabe? Eternamente. E começam a tocar fogo em tudo.
Então, e Fire Punch.
É, tipo o cara do Fire Punch, tá ligado? Só que ele é muito, tipo... E Fire Punch é foda pra caralho também. Mas...
Tô lendo.
Você tá lendo Fire Punch?
Comecei a ler.
É da hora pra caralho Fire Punch.
Mano, é muito engraçado quando aparece o cara do... Que quer patrocinar ele.
Mano...
Muito retardado.
Ok. Mano, mas é engraçado. Ele é muito... Mano, é que Fire Punch é muito revolucionário, mas ninguém vai ler. Tipo... Continuando com o Enen no Shouboutai. Bombeiros se tornaram a profissão mais valorizada, teoricamente, tá ligado? E aí você tem o nosso protagonista, que ele é uma pessoa da terceira geração. Ou seja, na primeira geração você tem pessoas que não têm poderes nenhum de fogo e que elas podem simplesmente entrar em combustão espontânea. tem pessoas da segunda geração que conseguem controlar as chamas e da terceira que conseguem criar chamas, tá ligado? É, e aí, o protagonista é da terceira geração, só que ele é acusado de ter matado a própria família, que, porque ele pegou fogo, tá ligado?
Caralho, que enredo louco, mano.
É, tipo, e ele tem esse bagulho de que, tipo assim, a casa dele pegou fogo e matou, teoricamente, a mãe e o irmão dele, tá ligado? E ele, tipo, e todo mundo acha que é ele, porque a habilidade de fogo dele são os pés do demônio. Então, quando ele solta as chamas dos pés dele, que só solta a chama pelos pés, o que é muito louco. Eles ficam pegadas de demônio no chão, tá ligado? É, sabe, queimadas. E ele, sempre que ele fica nervoso, ele faz tipo um sorriso demoníaco, saca? E aí todo mundo acha que foi a criança. Só que, óbvio que não foi, ele foi resgatado do fogo, a casa pegou fogo. E ele decidiu pra ele que, pra se redimir disso, ele vai se tornar um herói. E ele vai se tornar um bombeiro pra salvar as pessoas do fogo, tá ligado? É, e é foda porque os bombeiros apagam o fogo com fogo, entendeu? O que não é totalmente real, porque isso é feito em matas, você apaga fogo com fogo, isso existe, tá? Mas, cara, é muito, tipo, e aí tem um negócio que eles mexem religião com os bombeiros, sabe? E os bombeiros ficam em catedrais, tá ligado? E cada sessão dos bombeiros é uma catedral diferente, tá ligado? Tipo, mano, eu não sei de quanta criatividade tem na cabeça desse cara. Mas, tipo,
mano, eu acho que ele deve botar palavras aleatórias, tá ligado? Assim, e começa a juntar pra ver o que dá.
Mas, tipo, faz sentido. A história não é boba, tá ligado? É, tipo, tem cientista no meio, não é só poder da amizade. Tipo, tem uma trama mais complexa. Tipo, mano, o visual é fodido. Narrativa visual impecável. Tipo assim, você vai ler Fairy Tail, ah, porque tem poderes legais, sério. Tem um mangá que só com uma habilidade, só fogo, conseguiu transformar, tipo, numa obra inteira muito mais criativa. É da hora. Tipo, eu não acho que é o melhor mangá do mundo, nem nada, tipo, mas é, tipo,
não precisa ser o melhor mangá do mundo.
Mas sabe o que é foda? Ele tem o que eu quero, tipo assim, o visual é foda, a narrativa é legal e é interessante. Você quer saber o que aconteceu pra matar a família dele? Por que que os humanos estão pegando fogo, tá ligado? Os personagens são os carismáticos demais, tá ligado? Porque eles começam, tem história de corrupção dentro dos bombeiros. E os bombeiros podem estar relacionados com o fogo, tá ligado? Então tem toda uma trama por trás do Deus do Sol, que é o Deus que eles rezam. Tipo, tem toda uma questão religiosa e ciência junto, sabe? Ele é interessante, ele é criativo. As lutas são incríveis, tá ligado? É isso, tá ligado? Tipo, é da hora pra caralho. Você quer um Battle Shonen legal pra ver? Tipo, eu recomendo fortemente. É, o autor do Soul Eater mandando bem, tá ligado? É, então é isso. Cachorro latindo.
É foda.
Nunca não!
Nunca não!
Mas agora você falando de tudo, toda essa premissa e tudo mais, eu acho que eu vou dar uma olhada melhor nele, porque antes eu só tinha visto a capa e nada mais. Eu
tô empolgado, velho. Atualmente tem 100 e poucos capítulos, tô ligando.
Rapidinho de ler.
É,
qual a revista? Shonen Gangan?
É a mesma do Fairy Tail.
Mesmo do Fairy Tail? Ah, é a...
Magazine.
Magazine, Shonen Magazine. É porque o Soul Eater era da Gangan, não era?
Era.
Junto com o Full Metal Alchemist.
Então é isso. É da hora. Eu acho que hoje ele é um dos tops da revista. É. O que é legal. É. Então é isso. Acho que dá pra gente passar pro nosso próximo quadro, que é o quadro de encerramento desse podcast. Então é isso. Eu quero agradecer a todos. Eu quero deixar uma mensagem especial, porque teve os indicados do Eisner Awards, né? Pra quem não sabe, que é o, tipo, o Oscar dos quadrinhos. Eu tive a felicidade de saber que o meu amigo Leonardo foi indicado como um dos artistas da melhor série continuada com Hawkeye. Então, teoricamente, ele está concorrendo ao Eisner Awards, o que é legal. Então, eu queria dar os parabéns pro Leonardo. Muita sorte, porque ele é foda e o quadrinho realmente merece. Eu espero muito que ele ganhe. Então é isso. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Fiquem atentos no site do Catum. Tem muito mais texto vindo por aí. Tem uns textos muito legais sendo elaborados. Tem mais podcast vindo por aí. Tem audiolog. Fique atento no podcast do Catum. Não esqueça de comentar. Siga a gente no Twitter. Siga a gente no Facebook. Faça, tipo... Faz um negócio legal. Se você gostou desse podcast, tipo, vai na página do Facebook, compartilha ele. Compartilha com seus amigos. Espalha a mensagem do Catum pros outros, entendeu? Sabe, é legal, faz isso. Comenta, compartilha o podcast por aí. É, nós vamos ficar muito felizes com isso. É, e agradecemos muito a todos que fizerem isso. Fazendo
favor. É, cara, não custa nada. É, tipo, é um botão pra você que pode fazer bastante diferença pra gente. A gente faz porque a gente gosta. E a gente gosta de ver os comentários de todo mundo. Então, se você comentar, a gente vai ficar bem feliz, cara.
Tipo assim, a questão da gente é que, tipo, eu acho que quanto mais vocês comentarem, mais vocês, tipo, ajudarem a gente, mais tesão a gente vai ter de fazer isso e mais a gente vai produzir. Então, eu acho importante.
É, e a gente não tá copiando o conteúdo de ninguém.
Exatamente.
Então é isso. É... Obrigado a todos que estão até aqui. Então é isso. Comente, compartilhe, espalhe a mensagem do Catum. Obrigado a todos e até a próxima.
Fui.